Inquietações com Álvaro Carneiro, João Carvalho Costa e Paulo Vieira de Castro. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, é o Inquietações, o podcast. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje temos o Wagner Allegretti. Olá, Wagner.
Olá, Paulo. Como é que vai? Tudo bem?
Impecável. Nós já nos conhecemos há alguns anos, pelo que não necessitamos de grandes apresentações. Contudo, eu gostava de dizer o seguinte, o Wagner é das pessoas que eu conheço, digamos, mais relacionadas com a questão da consciência, ou mesmo com a questão que podemos considerar paranormal, ou seja, aquilo que está para além do nosso estado de consciência habitual, das pessoas que eu conheço mais, eu não queria dizer sérias, porque é de facto das pessoas que eu conheço mais sérias, e há muito poucas pessoas sérias neste âmbito, não porque não sejam sérias, mas porque de facto fazem um tipo de reflexão que é muito superficial. E eu, o que eu gosto no Wagner, para além da sua da seriedade, da sua educação, da sua ponderação, digamos assim, relativamente a estes assuntos, é que de facto é uma pessoa que nos fala daquilo que é a sua própria prática, digamos assim, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele intuiu, e que de algum modo acabou por transformar para o conhecimento de si próprio. Wagner, assim muito rapidamente, eu diria que os assuntos que eu gostaria de... Isto sem prejuízo de podermos vir a falar de outros, os assuntos que eu gostaria daqui de abordar estão relacionados, e eu aqui poderíamos usar outra ordem, que não esta, estão relacionados com aquilo que é o trabalho, com o trabalho que podemos considerar que é realizado há alguns anos por parte da Academia da Consciência, não é?
Perfeito.
Da consciência em termos gerais, também do campus que vocês têm no Alentejo, mas eu gostava de começar e gostava de começar por outras questões mais práticas. Retrocognições,
sim,
saídas do corpo, viagens astrais e contactos durante esses estados alterados de consciência, contactos com seres interdimensionais. Não sei, Wagner, por onde é que quer começar?
Talvez dizendo, né, Paulo, para as pessoas que nos escutam, primeiro, como é que nós vemos esse tópico, esse conceito de consciência, não é? Porque isso, eu acho que é uma base, se você achar também que é uma boa introdução.
Sim, sim, sim.
Porque
sim,
muitas vezes consciência é vista, entendida como um estado. Por exemplo, nós estamos conscientes agora, quando dormimos estamos inconscientes. Às vezes consciência é vista como uma propriedade. Então, seres vivos mais evoluídos seriam capazes de então, manifestar um nível de consciência ou autoconsciência. E sem dúvida, estas duas formas são perfeitas, mas nos nossos estudos nós vemos também a consciência não só como propriedade, como estado, mas também como o ser, como a entidade. Então, a consciência primária não é o cérebro que cria uma consciência, mas na verdade é a consciência que utiliza o cérebro. Então, nesse sentido, é muito próximo de tradições mais espiritualistas, do conceito de alma, de espírito, de Atman, na antiga tradição, né, mais hindu. Então, a consciência é algo além de espaço, de tempo, de formas, de emoções, de sexo e assim por diante. Mas a consciência se manifesta nessa e em outras dimensões através dos meios biológicos, físicos aqui, na vida física do nosso corpo. Então a consciência, por ser multidimensional, por estar além do corpo, ela é capaz de ter percepções que vão além do nosso mundo físico aqui. Então as pessoas se referem muitas vezes a experiências como a clarividência, a clareaudiência, e como você mencionou, um dos fenômenos mais interessantes e mais relevantes, significativos, a própria experiência fora do corpo, viagem astral, projeção da consciência, que é justamente essa condição em que essa tal consciência, o que nós realmente somos, sai do corpo, quase sempre de maneira espontânea, natural, durante o sono, o próprio sono, além de ter, por um lado, a propriedade de recuperar o corpo físico, recuperar o cérebro, também dá à consciência a oportunidade de desencaixar-se, sair um pouco para recarregar-se de energia. Então, essa viagem astral, quase sempre, ela é inconsciente para a maioria das pessoas, na maioria das noites, maioria das vezes ao longo da vida, mas algumas pessoas têm, de vez em quando, um certo nível de lucidez, de despertamento, não é, durante estas experiências. Então, elas sabem, notam que estão fora do corpo. Às vezes, algumas pessoas chegam até a ver seu próprio corpo, né, deitado na cama. Dependendo do nível de lucidez, a pessoa consegue controlar sua experiência. Então, ela sai, vê outros lugares, explora, aprende. Podem ser outros lugares dessa própria dimensão, pode ir a outras dimensões. E neste contexto de outras dimensões, às vezes até encontra pessoas que já desativaram seus corpos físicos. Quer dizer, diríamos, pessoas que já morreram. Mas as pessoas não morrem, o que morre são os veículos dos corpos delas, verdade? Então, encontra às vezes com pessoas conhecidas, e aí, claro, há uma literatura já de, na verdade, de alguns milênios, de com certeza muitos séculos, nos últimos 200 anos, 100 anos, principalmente, tem havido muita literatura sobre isto, e cada vez mais vemos pessoas interessadas nesse assunto, porque esta experiência fora do corpo, projeção astral, antes era vista muitas vezes como algo especial, só de algumas pessoas, muito, vamos dizer, evoluídas, né, muito transcendentes, e vemos que não, vemos que praticamente qualquer pessoa consegue produzir essas experiências. Com certo treinamento, com técnicas, com conhecimento quase sempre, a pessoa consegue gerar, criar, desencadear essas experiências. E muitas vezes pessoas me perguntam, nos cursos, palestras, conferências, mas será que vale a pena todo esse esforço e treinamento para que, afinal, eu poderia, deveria investir tempo, né, esforço nisso? Então, posso dar como exemplo uma outra forma de experiência fora do corpo, que é aquela chamada experiência de quase-morte. Quase todo mundo já ouviu falar desses casos de pessoas que tiveram um acidente, uma parada cardíaca, afogaram-se, e durante, então, alguns minutos, as pessoas são dadas como mortas, pelo menos com a parada cardíaca, em certos casos até não se registra nenhuma atividade cerebral, e claro, os médicos, os paramédicos fazem tudo que podem, muitas vezes conseguem, então, reanimar, ressuscitar, trazer essas pessoas de volta. E, muitas vezes, estas, quando voltam, não todas, mas pelo menos um percentual dessas pessoas, relatam o que aconteceu durante aquele período em que, supostamente, teoricamente, estiveram quase mortas. Então, dizem que viram uma luz, um túnel, passaram por esse túnel, que se sentiram muito leves e com muito bem-estar. Muitas vezes vêm espíritos de luz. Alguns dizem que entendem, então, sua missão de vida, por que estiveram aqui, perdem completamente qualquer dor, qualquer ansiedade que tiveram. E, claro, ao voltarem para o corpo, muitas vezes conseguem lembrar com bastante clareza, detalhes, essas experiências, e elas mudam muito a maneira de ser, a maneira de pensar, e não é, Paulo, na superfície, não. Isso vai realmente no núcleo da própria pessoa, da consciência, porque supera o medo da morte. Essas pessoas têm muito menos ansiedade perante as incertezas da vida, não é? As pessoas, que é muito interessante, um assunto sempre que me interessou muito, muito, e eu e você, Paulo, já falamos muitas vezes sobre isso, o que é interessante é que essas pessoas se tornam mais éticas. Ao verem um significado mais profundo na vida, ao verem uma continuidade, que a vida é muito mais interessante, profunda, interligada, rica, isso muda a pessoa.
E mais, Wagner, eu permito-me aqui, claro, interromper.
Claro, claro.
E mais cosmoéticas. Esse conceito cosmoético será o quê?
Exatamente, cosmoética, porque quando nós falamos de moral ou de ética, quase sempre isso é algo mais cultural, depende do conjunto de experiências que uma cultura específica, uma nação, um grupo passou. Então, se nós formos estudar, por exemplo, o conjunto de morais ou de regras de certo e errado de uma determinada cultura, de uma determinada religião, pode até diferir bastante de uma outra cultura, de uma outra religião, não é? Então, em algumas sociedades, por exemplo, é aceita a pena de morte, em outras não. Em algumas sociedades se aceita, por exemplo, uma pessoa ter várias esposas, em outro lugar já não, e assim por diante, e a lista é muito grande. Então, se nós pensássemos assim, mas afinal, então, qual ética está correta? Qual moral, já que varia tanto de lugar para lugar? Então, fica essa questão, existe um núcleo de princípios, um conjunto de princípios de moral ou de ética que fosse mais universal, além, independente de cultura, das experiências específicas que cada povo passou, e é justamente esse o conceito de cosmoética, uma ética cósmica. E não é só um construto filosófico não, Paulo, porque quando nós saímos do corpo e encontramos justamente estes seres interdimensionais que você mencionou, alguns chamariam de espíritos superiores, outros chamariam de anjos da guarda, mentores, e assim vem uma lista muito grande com cada nome diferente, mas nós vemos muitas vezes que essas outras consciências extrafísicas, consciências não físicas, elas muitas vezes seguem um conjunto de princípios muito mais completo, profundo, parece mais coerente, muito mais justo, mas às vezes até complexo para nós entendermos. Então, na nossa vida, nós muitas vezes carecemos de pessoas modelos, né? Que nós pudéssemos nos inspirar nelas. E não sei se estou errado ou pessimista, mas parece que, pelo menos em termos percentuais, essas pessoas modelos vão rareando cada vez mais, não é? E nessas experiências fora do corpo, nós encontramos com essas consciências mais evoluídas e nós nos inspiramos nelas. E uma das coisas mais sérias é justamente nesse ponto de cosmoética. O que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é aceitável, inaceitável. E claro que, quando se diz certo ou errado, com todos os graus intermediários entre um extremo e outro, sempre existem referências, não é? Para alguma cultura é um livro específico, para outra, para algumas pessoas, e não quer dizer que eu esteja de acordo. O que é certo é o que lhes dá poder, o que lhes dá dinheiro, o que lhes dá vantagens. Mas o que nós vemos é que o que está mais certo ou mais errado está justamente baseado nesse conceito de evolução. Então, o bem comum, o bem-estar da maioria, o maior nível possível de liberdade, de harmonia, para o maior número possível de pessoas, e também aqui não quero ser só, né, vamos dizer, antropocêntrico, não só pessoas, né, porque nós estamos passando hoje por uma fase, não é, Paulo, em que se pensarmos só na humanidade, nós esquecemos de outras formas de vida, plantas, animais, e tantas estão se extinguindo agora, porque muitas vezes pensamos só no que é bom para o ser humano e, pior ainda, a curto prazo. Vê-se aí a questão toda da crise ambiental, da crise climática, não é?
Claro, claro. Wagner, se calhar eu colocaria uma outra questão, partindo do princípio de que as pessoas entenderam que essas consciências de que estamos a falar, essas consciências interdimensionais, com que o Wagner se foi encontrando ao longo da sua vida, essas consciências têm uma origem, ou seja, algumas delas poderão ser consideradas que estão numa dimensão entre vidas, vidas após da morte, e por aí fora. O Wagner escreveu um livro que se dedica, ou que se dedicou, em que se dedicou a estudar aquilo que se chama retrocognições.
Isto.
É capaz de nos falar um pouco sobre isso, Wagner?
Perfeito, perfeito. Retrocognição é o nome que se dá, um pouco mais técnico, um pouco mais preciso, para aquela lembrança de vidas ou vivências passadas. Quando se fala nisso, a maioria das pessoas pensa que isso só acontece sob hipnose, com um terapeuta, em condições muito específicas, tanto que se chama muitas vezes de regressão de vidas passadas ou regressão a vidas passadas. Mas a retrocognição pode acontecer de maneira espontânea, sem nenhuma causa conhecida, aparente, pode ser induzida, provocada, sem dúvida, por um terapeuta, por outra pessoa, mas o que eu mais foco e me interessa no meu livro é justamente a retrocognição criada pela própria pessoa. Quer dizer, o nome cognição, conhecer, saber, retro, o passado, é nós sabermos, lembrarmos, termos consciência de experiências passadas nossas, mas não só de vidas passadas, mas também dos períodos entre vidas. E nos interessa ainda mais o último período entre vidas, ou seja, onde estávamos, o que fazíamos, o que estudamos, o que, que nós preparamos para esta vida aqui, presente, antes de nós renascermos. Então, daí vem a ideia que se tem, que se fala bastante, de um plano de vida, uma missão de vida, um significado da vida. Em termos gerais, todos nós estamos aqui para evoluir. E como somos seres sociais muito interligados, poderíamos dizer que nós evoluímos nesta sinergia em ajudar-nos mutuamente a evoluirmos todos. Mas claro que nós temos as nossas especialidades. Cada um pode contribuir de uma forma. Um descobre uma vacina, outro abre uma instituição de ajuda ao próximo, outro cria uma invenção e assim por diante. Então a retrocognição, no meu ver, tem um papel de, vamos dizer, desenvolvimento espiritual, de aumento da nossa lucidez, de evolução da consciência, muito importante, porque desde o passado se fala muito, eu falo passado, antiguidade mesmo, se fala muito em autoconhecimento, a importância do autoconhecer, ou autoconhecer-se, melhor dizendo. E, na verdade, nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos, e quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o significado desta vida. Então, ao ter experiências de vidas passadas, ou melhor, de lembranças de vidas passadas, nós vamos começar a ver a série de repetições, de lições que já para nós não tem nenhum sentido, erros que muitas vezes são cometidos, muitas vezes repetindo-se. E então, quase sempre, ao lembrar de vidas passadas, algumas bem mais antigas, outras mais recentes, quase sempre vemos, puxa, eu não deveria estar repetindo de novo nesta vida aqui presente tais aspectos. E, ao lembrar, pelo menos do nosso último período entre vidas, nós poderíamos ter uma ideia melhor justamente do que deveríamos, o que poderíamos estar fazendo nessa vida. As pessoas podem ter uma ideia assim, estou naquele caminho, naquela linha programada, às vezes por mim mesmo, por nós mesmos, para a nossa vida. Eu estou no plano, estou fora. Eu estou atrasado, eu estou adiantado com relação a tantas coisas já estabelecidas. E é interessante, Paulo, que mesmo pessoas que nunca pararam para pensar muito na multidimensionalidade da consciência, experiência fora do corpo, mas é interessante que é algo quase universal. As pessoas sentem, mesmo que por uma intuição, que elas têm uma missão de vida, têm algo a fazer, que é muito mais do que simplesmente nascer, crescer, começar a trabalhar, pagar impostos, ter filhos e morrer. A vida tem que ter uma dimensão mais profunda do que essa. E ligando, conectando aí os três assuntos que nós tocamos até agora, é interessante que o nosso cérebro físico, ele não tem as memórias dessas nossas experiências passadas, seja de vidas passadas ou do nosso último período entre vidas. O cérebro tem as memórias que ele próprio experimentou, teve, adquiriu com as nossas percepções, sensações, nossos sentidos físicos. Mas essas memórias estão na própria consciência, em outros veículos mais sutis, veículos energéticos, multidimensionais que nós temos, outros corpos mais sutis, como se falava, né, nas filosofias mais desta área, mais espiritualista, mais antigas. Então, quando nós saímos do corpo, estamos projetados numa viagem astral, é mais fácil de nós lembrarmos destas experiências passadas, justamente por não estarmos limitados, presos dentro só do cérebro físico. Já temos mais acesso a outras áreas, outras profundezas da própria consciência. E é interessante também que, em certos casos, certas condições, estas outras consciências, esses nossos mentores espirituais, em certos casos até nos ajudam, facilitam com que tenhamos estas lembranças, essas experiências, justamente com a maneira de acelerar a nossa evolução, de nos ajudar a completar a nossa missão de vida. Porque muitas vezes a nossa missão de vida, ela não está ou não foi programada só para o nosso progresso pessoal individual, o nosso karma, vamos dizer, egoico pessoal, mas também das pessoas próximas a nós, família, amigos, e tem vários tantos outros círculos, né, de família cada vez mais distantes, mas também da humanidade em geral. Quer dizer, qual que é o nosso papel perante uma comunidade maior? Pode ser a comunidade da nossa cidade, pode ser da nossa região, nosso país, ou a humanidade como um todo. Qual é o nosso papel até com relação à Terra, ao planeta todo, não é isso? E claro, que não estou dizendo aqui que consciência e lucidez se limite ao planeta Terra, não é? Quem sabe, nesses outros planetas de um universo tão vasto, talvez infinito, não faz muito sentido pensar que o nosso planeta seja o único que tem a vida inteligente, não é?
Se calhar, Wagner, íamos agora um pouco por aí, o tempo de facto não para e nós já estamos a ficar com o tempo, mas se calhar vamos voltar a estes assuntos de uma forma mais específica.
Perfeito.
já a seguir. Durante as suas saídas do corpo, aquilo que habitualmente se chama viagem astral, onde de facto nós acedemos a outros níveis de consciência, a outros níveis de vibração daquilo que nós podemos considerar a nossa própria vida, o Wagner vai encontrando, como disse bem, outras consciências, outras entidades. Eu acho que todos nós temos muito interesse, muita curiosidade em saber de facto o que é que se passa durante esses encontros. Pode-nos dar um ou dois exemplos a propósito de conversas que já aí referiu com
Sim.
outras consciências, com outras entidades?
Sim. Eu já encontrei, por exemplo, em certos casos, em certas experiências, ao sair do corpo, praticamente no momento que saía, me projetava, distanciava, encontrar uma pessoa próxima de mim, estou falando de experiências que tive há muitos anos, que não sabia quem que era, não reconhecia, mas via pelo semblante, pela aparência, pela linguagem corporal, pelas energias, uma paz, uma tranquilidade, ameaça nenhuma, e até que, em certos casos, como neste, aquela consciência, aquela pessoa se apresenta como um amigo, às vezes dá um nome, e diz que está ali para me ensinar, me ajudar. E muitas vezes tive estas experiências fora do corpo, viagens astrais, patrocinadas, guiadas, como se eu tivesse um professor guia turístico, que me levava para diferentes lugares, me explicando, ensinando muitas coisas. Em outras situações, encontrei, por exemplo, pessoas que eu tinha conhecido na minha vida. Por exemplo, na época eu estava na universidade, eu e um amigo sofremos um acidente, e meu amigo, infelizmente, faleceu naquela oportunidade. E eu, por algum tempo, tentei muitas vezes sair do corpo e não consegui encontrá-lo. Até que um dia, numa noite específica, que eu não estava nem pensando naquele assunto, eu saio do meu corpo espontaneamente, tem aquela transição como se fosse um deslocamento muito rápido, me vejo num lugar e estou no lugar na frente daquele meu amigo, e foi uma surpresa grande para ambos, um olhando o outro, era meu colega de universidade, vivíamos juntos na mesma república com outros colegas, era uma pessoa muito próxima, e aquela alegria súbita, né, nós nos abraçamos. Interessante a... Vamos dizer assim, o afã dele, o interesse em querer saber notícias, e não, como é que estão nossos amigos, e tal professor, e minha família, como está, me perguntava muito rapidamente, e interessante que era sem qualquer espécie de articulação da boca, ou da para-boca, da boca astral, vamos dizer assim, era tudo telepático, e eu me comunicava com ele telepaticamente, explicava tudo, e o que era interessante, que nas nossas conversas filosóficas, não, de tantas madrugadas na nossa república, eu falava das minhas experiências fora do corpo, e ele era muito respeitoso, mas na verdade não acreditava que isso era possível. E debatemos muito tudo que seria pró e contra e evidências ou não, filosoficamente o que tinha de evidência contra ou a favor, mas eu brincando uma vez eu disse para ele: se você morrer antes de mim, um dia eu vou sair do corpo e vou colocar meu dedo na sua cara e vou te dizer: não te disse? E bem, nessa experiência que eu contava, né, justamente eu coloquei e disse para ele: não te disse que isso é possível? Então foi uma risada, uma brincadeira. Agora encontrei com meu avô também, que já faleceu há muitos anos, com o meu pai. E uma coisa interessante, não sei se o tempo permite, acho que não, mas encontrei com o meu filho, que tenho hoje 30 e poucos anos, antes da concepção dele, e já sabia que eu ia ser pai. Então, acho que aí dá para dar um pequeno panorama de algumas possibilidades.
Nós temos de facto que voltar a explorar cada um destes assuntos, é muito interessante. De facto, nós não temos muito mais tempo, Wagner, acabamos por não falar
Perfeito.
quase de nada, mas temos de escapulizar cada um destes assuntos. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte: eu não tive, não tenho, nem tenho expectativa de vir a ter qualquer experiência a este nível, não, mas de facto já presenciei pessoas que fazem relatos como o seu, e inclusivamente o nascimento da minha própria filha foi anunciado na altura à minha sogra, que relatou à minha mulher, que lhe disse: sei que vais ter uma menina, que estás grávida, que vais ter uma menina,
Puxa.
que a tua avó, que já tinha falecido, apareceu um anjo num sonho e disse-me isso. E de facto assim era, e assim era, e era, esse, era nesse mesmo dia que nós poderíamos dar essa notícia, de facto,
muito
que
interessante.
Estava grave.
Perfeito.
Também, ainda em relação aos meus filhos, ambos têm questões relacionadas com o modo de dormir, e então um deles que me dizia: olha, a avó tem-me aparecido, a avó falecida tem-me aparecido à noite, e eu tentava
Puxa.
saber como é que, se era uma coisa boa, não é?
Sim,
E penso que era meu filho,
claro.
ou a minha filha, já não me recordo, que me dizia que sim. E sempre que eu me dizia que tinha tido essa experiência, o outro relatava-me, embora nem um nem outro soubessem e estivéssemos a acordar. Portanto, acredito profundamente que essas coisas podem acontecer.
Claro.
Naturalmente que a ciência tem dois momentos: o primeiro é a comprovar a existência dos fenómenos, e o segundo, só depois de se confirmar e afirmar a existência destes fenómenos, é que podemos partir para a sua explicação. E nós
Sim.
estamos, feliz ou infelizmente, ainda numa fase em que é preciso afirmar a existência destes fenómenos perante a ciência. Mas isso não significa nada, pelo menos para mim, porque antes de haver a lei que confirmava a gravidade, ela já existia.
Eu já funcionava. Sim.
Portanto, a maçã já caía antes de alguém ter
Sim.
inventado a lei. Portanto, antes da
Claro,
ciência
claro.
se pronunciar, ela já
Claro.
caía. Portanto,
Perfeito.
há limites, de facto, há limites, de facto, que não dependem da ciência, mas é outra será um assunto para uma outra conversa.
Perfeito.
Wagner, muito
Eu que
obrigado por
agradeço,
ter
Paulo.
passado aqui no Inquietações. Portanto, onde se falou a propósito da consciência, eu só lhe ia pedir uma coisa, que era se podia
Claro.
deixar ficar o seu contacto, ou de que forma é que se poderá saber mais sobre este assunto, como é que eles
Ah,
podem
claro.
contactar
Agradeço muito, Paulo.
a Academia da Consciência.
Eu sou professor e diretor científico da Academia Internacional da Consciência, que na verdade tem sede justamente aqui em Portugal e temos representações pelo mundo todo. Quem quiser saber mais das nossas atividades, pesquisas, investigações, cursos, pode aceder ao nosso website, que é iacworld, mundo em inglês, .org. iacworld.org. Então, pelo nosso website, vai ver então endereços de e-mail e outros contatos, telefone, pode saber um dia, logo que essa crise do Covid-19 passar, podem vir aqui ao nosso campus no Alentejo, muito bonito, com laboratórios, conversar, fazer cursos. Mas o nosso website nesse momento é a melhor forma de contato e agradeço, Paulo, pela oportunidade, é sempre um prazer falar consigo e discutir esses assuntos tão interessantes.
O prazer foi nosso, foi o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Podcast Inquietações.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.